Ok, boa noite. Eu vou, como costume, tirar o microfone e vamos começar o estudo da semana. Parashat Nitzavim, uma parashat que sempre encerra o ano. Muitas vezes lemos Parashat Nitzavim junto com Parashat Vayelech, mas sempre no último Shabbat do ano. O que que acontece no último Shabbat do ano, de fato? É o Shabbat no qual nós estamos encerrando o ano do calendário hebraico, e justo no último Shabbat sempre temos esta parashá. Há uma explicação muito interessante, em geral, por que lemos a parashá no ano. Primeiro, vamos lembrar, semana passada nós vimos na Torá a penúltima, podemos dizer, parashá do ano, que foi parashá Kitavó, que sempre é lida no penúltimo Shabbat do ano, de forma tal que Tichle Shana Uklalotea, Betachel Shana Uvirchotea, que termine o ano com suas maldições e comece o um novo ano com suas bênçãos. E na última paraxá, justamente como falamos, vimos 98 admoestações muito fortes e pesadas que Moshe admoesta e chama a atenção do povo de Israel. Por esta razão, na prática, dizem nossos sábios, de propósito, não encerramos o ano de forma negativa. Nada se encerra, aliás, nada se abre, se inicia e se encerra de forma negativa. Não deve ser a última impressão que fica. E uma outra explicação, justamente por essa razão que nos diz aqui, a Parashá, Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Hoje vocês estão todos firmes. O que significa? Que todos estamos firmes no julgamento. Dia de Rosh Hashanah, dia chamado Yom HaDin, o dia do julgamento. E justamente nesta data, Kadosh Baruch Hu, ele vem e nos diz, vocês estarão firmes. Moshe nos garante que vamos estar firmes no julgamento, apesar de que viemos de admoestações pesadas. Admoestações estas que, na verdade, podem deixar alguém constrangido numa situação desagradável. Vem aqui a Torá e nos ensina, peraí, não se preocupe, confie em Hashem, está tudo certo, está tudo ótimo. Vocês estão firmes. O que significa firmes? No dia do julgamento você não vai cair, não vai ter problema nenhum. Então, esse é um dos sentidos por quais sempre no último Shabbat temos para achar, como falamos muitas vezes, por uma questão do calendário. Vamos ler juntos Nitzavim Vayelech, porque depois nos ficam duas porções, Azino e Zot Abrahá. Zot Abrahá é lida sempre no dia de Simchat Torah. Então, teríamos que ter um Shabbat, e geralmente temos um Shabbat, entre, vamos dizer, nesse período. Mas, como este ano, temos dois Shabbatot, um entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o outro entre Yom Kippur. Desta maneira, então, nós teremos dois Shabbatot e precisamos de duas parshiot. No Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, vamos ler Vayelech. E no Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, vamos ler Parashat Haazinu. E desta maneira, encerrar a leitura da Torá, em Simchat Torah, lendo Parashat Vezot. Para o pessoal, desta maneira entendemos um pouquinho a dinâmica de como nossos sábios estabeleceram, instituíram as leituras da Torá no decorrer do ano. Por que que às vezes lemos duas porções juntas e às vezes lemos separadas, como no caso deste ano? Uma questão interessante, como nós já explicamos, esta porção foi Moshe Rabbeinu que ensinou ao povo de Israel. Como todos o livro de Devarim, foi Moshe dizendo, vocês estão firmes, quem diz é Moshe, e a prova que ele diz, vocês estão firmes perante Hashem, ou seja, vocês perante ele. Se fosse Hashem, vocês estão firmes perante mim, perante eu. Então, na prática, continua a mesma sequência que Moshe está transmitindo esta parashá também ao povo de Israel. E o que que Moshe traz a mensagem aqui? Principalmente, Moshe está falando para o povo, vemos aqui, que se refere a todas as camadas do povo, os olhos de Deus, conforme Moshe interpreta e nos ensina aqui, diferença entre mais sábio, mais ignorante, mais rico, mais pobre, mais estudioso, menos estudioso. Em prova toda que diz o versículo, todos vocês estão firmes hoje perante Hashem, vosso Deus, os chefes das tribos, os anciões, que seriam sábios, os oficiais, como se refere aqui, e versículo 10. Tapchem, os pequenas que são as moças, Begerha, até inclusive o prosélito que vive com vocês, Asher Bikerem Mahaneha, Mehoteve, Itzecha, Atchoev, Memecha, desde o lenhador, aquele que corta as árvores, até aquele aguateiro, aquele que vai e pega água no rio, traz água, que era o fornecedor de águas também. E para que junta todos? Já vemos primeiro aqui aquilo que falamos, todas as camadas do povo, não há diferença, Hashem se relaciona com todos e cada um no seu nível, da sua maneira, conforme suas condições. E para que isto? E diz no versículo 11, Leorecha, para te fazer um pacto, para Hashem Eloqueja Uvearato. O pacto que Hashem teu Senhor, certo? Que você aceite o juramento, certo? Alató, o juramento. Hashem Eloqueja Koreti Uhayo. Que Deus teu Senhor celebra, ele está fazendo esse pacto contigo hoje. Na prática, aqui, Moshe, Deus está fazendo um pacto conosco. Antes de mais nada, o que é um pacto? Qual é o sentido de um pacto? Para que, eventualmente, dois países façam um tratado de paz? Ou de colaboração, ou empresas fazem acordos de colaboração? Enfim, para que serve? Interessante, que vale a pena levar a gente na vida. Por exemplo, nós temos isso constantemente, não somente na área comercial, inclusive na área civil familiar. O que é um tratado? O pacto sagrado do matrimônio. O que é? Do que se trata? Popularmente se explica que em comum e uma afinidade, uma sinergia, e fazem coisas juntos. E às vezes fazem empreendimentos a longo prazo. Só que quem garante como vai ser a longo prazo o nosso relacionamento? Como nós vamos estar daqui alguns anos? E o ser humano às vezes vai mudando. E um muda para cá e outro muda para lá. E fica bem distantes um do outro. É algo lógico e natural. Porém, para que se faz um pacto? A ideia é a seguinte: quando nós estamos em harmonia, em sinergia, quando estamos, como chama, coincidindo nos ideais, como se diz em inglês, on the same page, naquele momento que estamos na mesma página, estamos todos de acordo, naquele momento acontece algo especial. O quê? Dizem nossos sábios, e isso que é o sentido do pacto, nós estamos tudo de boa, não tem problema. Vamos por metade e metade, vamos trabalhar juntos. Só que em determinado momento, às vezes, puxa, estou trabalhando mais do que ele, ou ele é mais folgado do que eu, e assim por diante. Começa a ter desavenças. Às vezes, começa a ter interesses diferentes. E às vezes, deixa de estar motivado. Não tem que ter nada errado, não está tão motivado. o tratado, um pacto, ele tem a missão e função de vir em determinado momento e lembrar. Você lembra quando começamos esta jornada? Nós tínhamos estabelecidos ideais em comum. Naquele momento, eu jurei que íamos estar juntos. Ah, mas a coisa mudou. Aconteceu A, B, C, D. Não estamos entrando no mérito da questão. Não estamos agora discutindo isso. A ideia é lembrar em um determinado momento, talvez de desavença, inclusive, ou quando as coisas mudaram, que nós tivemos um momento onde acordamos certas coisas que devem ser respeitadas e mantidas e preservadas. E estas regras que foram acordadas em seu momento são as que vigoram, as que regulamentam a nossa sociedade, podemos dizer. Então, um pacto é o que, na prática, fazemos em um momento que estamos de acordo, que está tudo em paz, onde, teoricamente, não haveria necessidade. Prevendo que poderá haver um momento, um tempo, onde a coisa não flua do jeito que a gente está imaginando. Onde possa acontecer que, em determinado momento, a situação mude. Por esta razão que precisamos de um pacto. Agora bem, Deus e nosso Deus é o nosso Senhor. Deus nos escolheu porque Ele quis. E nós aceitamos a Deus porque quisemos. Mas Moshe, na sua grande sabedoria, vem e diz, mas precisamos fazer um pacto. Por quê? Como explicamos? O pacto vai vir e lembrar que num determinado momento a gente escolheu Hashem e temos para esse relacionamento com Hashem certas regras a preservar e manter, certas normas, certas condutas que não podemos esquecer. Por quê? Moshe diz, eu não sou eterno para estar com vocês e lembrá-los constantemente. Inclusive, todo o livro de Devarim, vamos lembrar mais uma vez, Moshe falou nos últimos 36 dias da vida dele. Então, nesse momento, vem Moshe e lembra, olha, é bom fazer um pacto, um acordo, porque vai acontecer algum dia, lá distante, lá longe, onde eu não vou estar para lembrá-los. Então, este pacto vai lembrar vocês. Por quê? Porque você está indo morar, entre aspas, numa terra que se bem a terra prometida, mas lá tem outros povos, tem influências de vizinhos. Vocês vão conviver com situações, com povos, com ideologias diferentes. E poderá acontecer uma assimilação, uma mistura, uma perda de valores, que na prática só acontece conosco com muita frequência. Por quê? Por uma razão lógica. Faz parte do garoto. Nós estamos expostos a esse escândalo de nós. E Moshe sabia disto. Por isso achou oportuno e necessário este pacto. Se trata desse pacto. Leman akimotcha yom lo leam, veu yelecha lelokim. Para que? Para acordar de que você é certo e ele será o vosso Senhor. Conforme disse a vocês. E para conforme Hashem prometeu para... Um detalhe importante. Moshe está falando para o povo de Israel naquele momento um princípio básico deste pacto, dessa tradição, dessa herança. Veloitchem levatchem, versículo 13, veloitchem levatchem, anochi 40 vitazor et ha'arazot. E não somente com vocês só, eu estou fazendo este pacto hoje e este juramento. Que é tasher yishno po ayom, sino que com aquele aquele que está conosco, hoje de pé junto conosco, livrei Hashem Lokeinu perante Hashem, nosso Senhor, se não também com aquele que não está presente hoje, ou seja, as gerações futuras. Perdão. Moshe está advertindo e avisando que este pacto é um pacto eterno. Deus está fazendo esse pacto com cada um de nós. E simplesmente, do mesmo jeito que na hora da outorga da Torá, Hashem entregou fisicamente para quem estava presente naquele momento. Mas conforme nos ensinam os sábios, que espiritualmente todas as gerações, até inclusive a nossa geração, estava presente espiritualmente. Sim, a nossa Neshama, minha alma, a tua alma, estávamos juntos lá, um do lado do outro. Se você não se lembra que tinha tantas almas juntas que a gente às vezes não se lembra quem estava lá, mas estávamos todos lá, na hora da outorga da Torá. E justamente com todos nós é que a gente faz esse pacto hoje. A gente está fazendo esse pacto com todos e cada de nós. E não está fazendo isso hoje. Já fez lá com Moshe Rabbeinu naquele momento oportuno. É isso que nos ensina aqui, justamente a Parashá, que nós devemos levar em consideração. Então, simplesmente, pode ter alguém que se desvie um pouco do caminho. Mas, quando vamos ver e lembrar tudo isto, vamos lembrar exatamente que Hashem, ele tem com Hashem. E não somente esse pacto, mas a Moshe. Que se não vai dar o tempo para realizar pelo menos algumas coisas que eu gostaria de abordar hoje. Diz o versículo 23, Veambru colagoim, e você acha um caja lá desta terra. A que se deve como motivo e peço desculpas, deu um problema aqui com a internet. Estamos voltando agora. Então, na prática, eu estava falando no versículo 23, espero que todo no pessoal mantenha a linha de raciocínio. Então, na prática, está dizendo aqui, Mejaria Afagadolazé, qual é o motivo desta ira? Por que que aconteceu? Hashem ficou bravo com Am Israel? Por que que aparentemente Hashem abandonou o povo? Então os goim mesmo, as outras nações vão reclamar e questionar. E eles vão chegar na conclusão. Veamru, qual é o motivo? Eles vão dizer, versículo 24, Hashem, no que ia votando. Por quanto Hashem, Senhor de seus patriarcas, de seus pais, dos seus antepassados, que Deus fez quando tirou eles do Egito. Então, na prática, nós vemos aqui que às vezes, inclusive, as nações sabem que alguma coisa que está errada é porque a gente se desviou do caminho. Muitos de nós não percebemos isto, pensamos que está tudo bem. E na prática, isso é o jeito do Yetzer Hará trabalhar. Agora, estamos justos, nós falamos que sempre lemos a Parashá no último Shabbat do ano, o mês de Elul, o mês de reflexão, de balanço. E na prática, isto que acontece aqui nesse mês, tão especial, a gente deve refletir, que é algo que acontece nesse mundo físico e material, mas tem sua origem no mundo espiritual. Tem uma razão de ser. Isto até as nações percebem e admitem isso daqui. Não é acaso, mais ainda. Os mesmos goim vão chegar nessa conclusão. E como diz, eu continuo dizendo aqui. Vayelchu vayavdu Elohim acherim vayishtachavu lahem. E foram e serviram outros deuses e se prostraram perante eles. Elohim asher lo yedaon velo chalak lahem. Deuses que não são conhecidos, que não têm não tem valor e não têm nenhuma importância. Vai cara fashem baret sair a via leat kol haklalak tuvah vasefer hazeh. E Hashem ficou bravo com a terra e tudo o que aconteceu. E Hashem simplesmente tirou da sua terra com ira, como diz o versículo 27, com muita raiva, com indignação. Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh, e os jogou noutra terra, já Hashem os expulsou. Na prática, nós vemos aqui uma regra importante. Nada acontece por acaso. Não existe o acaso. Não existe casualidade. Existe causalidade. Hashem está lá olhando e comandando tudo. E isso nós devemos lembrar neste período, como falamos. Eu vou lembrar uma passagem interessante do Talmud, com o grande sábio Rav Una. Que numa oportunidade, diz o Talmud, Rabuna se dedicava à produção de vinho. E disso sustentava, ele pegava uvas, pisava elas, deixava fermentar, enfim, fazia um vinho e deste vinho que ele vendia, ele se sustentava dignamente. Numa oportunidade aconteceu que o vinho dele avinagrou. E ele foi reclamar com os sábios como Hashem faz uma coisa assim com ele. Os sábios falaram para ele, responderam, se Deus fez isto, talvez porque você mereceu. Naquela hora, Rabuna ficou mal com os sábios e ele disse, espera aí, vocês estão duvidando de mim, da minha conduta, da minha integridade, do meu caráter, do meu temor a Deus? E eles responderam pronto e rápido na hora, e você duvida de Hashem, da capacidade, da justiça dele? E você acha que Hashem é injusto? Naquela hora, Ravuna entendeu que se Hashem fez e se algo aconteceu, porque alguma coisa não está certa. E aquela hora, Ravuna foi e fez um balanço de todas as suas atitudes, o que ele fazia e como ele fazia, como ele se conduzia, etc. E ele descobriu que um determinado assunto que ele achava que não era problema, uma questão de arrendamento das terras, etc., tinha opiniões que sim tinha problema. E que, de acordo com esse problema, ele estava transgredindo de acordo com essa opinião. Diz o Talmud que naquela hora, Rav Una foi corrigir suas atitudes, refazer o esquema que ele tinha de arrendamento das terras e aconteceu um milagre. O Talmud traz duas opções. Uma opção diz que na prática o vinho que tinha vinagrado voltou a ser vinho. Já se corrigiu, se consertou e ele teve um vinho muito bom. Uma outra opinião diz que não foi necessário esse milagre, mas naquele ano teve abundância de vinho e falta de vinagre. E no mercado, como sabemos, os preços são questão de oferta de oferta e procura. Teve muita oferta de vinho, o preço caiu. E teve muita falta no mercado, escassez de vinagre. E o preço do vinagre subiu muito. Entonces, realmente el vino de él que tenía vinagrado, él vendió como vinagre y realmente él teve los lucros esperados y necesarios que él precisaba para su subsistencia. Pero lo que vemos aquí es la reflexión que todos nosotros debemos hacer. Si algo en nuestra vida no está legal, es porque debemos hacer una mejora en nuestras actitudes. Y en verdad, tem en hebraico una palabra importante llamada tshuva. Muchos de nosotros oímos hablar de tshuva, principalmente en esta época del año, entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que son los 10 días de tshuva, llamados a ser de Metshuva. Tenemos también una otra palabra en hebraico que llama, significa haratá, arrepentimiento. Y tshuva significa retorno, podemos decir. ¿Cuál es la diferencia entre retorno, que sería tshuva, y arrepentimiento? Básicamente, la diferencia fundamental es la nuestra actitud. Cuando yo me arrependo de alguna cosa que yo fiz, me arrepentí, pero no necesariamente corrigí, no necesariamente mudé lo que yo fiz. Y no necesariamente, doravanti, tendré una actitud mucho mejor, más digna, más correcta. Significa que me arrependí de lo que yo fiz. Pucha, me salió mal. Yo no debería haber hecho eso. Por ejemplo, un negocio, y en verdad, en vez de ganar, perdí. Perdí un cliente importante. Perdí un acuerdo. Entonces, la gente se arrepende de actitud, pero no significa que estamos tomando medidas para mejorar, para corregir. Teshuvah significa voltar al estado anterior. Retorno. Significa sí concertar, sí corregir. Si alguna cosa... Perdón, si alguna cosa fui errada, yo voy a corregir doravante. Y voy a reparar el error que yo cometí. Eso es teshuvah. No es solamente decir, erré y acabó. Y no es solamente, como a gente dice, un disculpas, pedir disculpas de boca para afuera. Implican un compromiso de mudanza de actitud de ahora para frente. Y luego, en seguida, vamos a continuar un poquito, aprovechando. La Torá nos trae un versículo muy interesante. Dice el versículo 28, Anistarot, Lashem Elokeinu, Vaniglot Lanu, Lubaneinu Adolam, Lazotet Kol Divrei Torá. As coisas ocultas, as situações ocultas, são ocultas para Hashem. Na verdade, tudo que ninguém vê, ninguém sabe, qual a verdadeira intenção? Você pode me dizer que era bem intencionado, mas que saiu mal. Como sabemos que você teve boa intenção ou não? Hashem sabe. As coisas ocultas são para Hashem. E as coisas reveladas são para nós. Ou seja, para quê? Para fazer a coisa certa, para fazer todas essas palavras da Torá. Ou seja, que nos ensina aqui a Torá? Que aquelas transgressões que uma pessoa faz de forma oculta são assunto exclusivo de Hashem. Hashem sabe. A gente às vezes pode pensar, puxa, ninguém vai saber disto, ninguém vai se enterar, ninguém vai ficar sabendo. Não é questão. Não faz diferença se alguém vai ficar sabendo. Por quê? Porque nós não fazemos, não tomamos para o que as pessoas vão dizer. Nós não nos conduzimos na nossa vida em função das pessoas. Nós fazemos em função de Hashem. Muitos de nós, lamentavelmente, às vezes na vida, está preocupado o que o rabino vai dizer, o que a sociedade vai dizer, o que o meu vizinho vai dizer, o que minha esposa vai dizer, e assim por diante. Estamos preocupados em viver uma vida em função dos outros. E isso daqui é um grave erro. Eu vou contar para vocês uma parábola interessante. Se conta que numa oportunidade, um homem foi com seu filhinho comprar um burro. e compraram o burro para poder usar depois com eles no trabalho. E quando estavam voltando para sua pequena aldeia, onde eles iam morar e levar o burro, de repente os dois foram caminhando levando o burro. Passaram algumas pessoas por perto e falaram: olha que trouxas. Eles vão a pé tendo um burro? É uma loucura. Para que tem um burro? Vai montado no burro, não vai se cansar, não vai se desgastar, etc. Aí falaram: é verdade. Aí o que que fizeram? Os dois montaram no burro, o pai e o filho. Passaram algumas pessoas e viram a cena. Falaram: olha que pessoal sem misericórdia, sem respeito pelas criaturas de Deus. Os dois juntos em cima do pequeno burro. Como não tem consideração pelo burro? Aí falaram: bom, é verdade, temos que procurar um outro jeito. Mas já que o jeito não é andar sem o burro, e os dois juntos não, então vamos andar um no burro e outro não. Então o pai que fez? Colocou o filho no burro e ele foi a pé. Pelo menos o burro se cansa menos, sei lá o quê. Continuaram na frente e outro grupo que passou do lado falou: só bobo, que falta de respeito, que conduta é essa? O filho vai no burro e o pai, que tem idade, vai a pé? Deveria ser uma coisa que está totalmente fora de contexto. Aí pensaram: não é verdade. Aí o filho desceu do burro e o pai montou no burro. Passou um tempo, passaram umas pessoas e viram o pai no burro e o filhinho caminhando. Falaram: que pai sem coração. O filhinho pequeno caminhando e ele que todo vigor, com todas as forças do burro. Em resumo, chegaram a querer agradar o mundo. Se o burro vai sozinho, vão criticar. Se os dois vão no burro, vão criticar. Se só o pai vai no burro, vão criticar. Se só o filho vai no burro, vão criticar. Então, qual é a solução? Boa pergunta. Na parábola não tem solução. Mas na vida temos solução. Ir pelo caminho da verdade. Ir pelo caminho correto e certo. Qual é esse? O caminho da nossa sagrada Torá. O caminho que Moshe Rabbeinu está advertindo o povo de Israel aqui. Você vai morar eventualmente no Brasil, vai querer fazer que nem os brasileiros. Vai morar na França, vai querer fazer que nem os franceses. E vai morar nos Estados Unidos, vai querer fazer que nem os americanos. E onde você vai morar, com exceção do Afeganistão hoje em dia, você vai querer fazer que nem o pessoal de lá. Não é certo. Sempre alguém vai achar que alguma coisa está errada. Mas, como nos diz aqui, temos o caminho da nossa sagrada Torá. Esse caminho que não erra, esse caminho que não falha, esse caminho que é perfeito. Esse caminho que não faz diferença. Por quê? Porque nós fazemos para Deus. Como diz aqui, mesmo as coisas ocultas só ficam com a chama. Ele sabe de verdade quanto que nos importamos com ele ou não. Até que ponto guiamos nossa vida de acordo com os lecionamentos e com as lições, com os ensinamentos da nossa Torá. E quanto tentamos cumprir e fazer a sua vontade. É justamente isso que a nossa Torá nos ensina. Então, na prática, quando nós encerramos a passagem justamente, todas essas situações, cada um de nós devemos saber que o que nós devemos tentar nos esforçar ao máximo, nos aproximar de Hashem e seguir o seu caminho. Inclusive, logo a continuação, no capítulo 30, no início do capítulo 30, Moshe fala para o povo de Israel: Veshavta, Tshuva, o que é Shuvah significa retornar, Veshavta da Hashem Elokeja, Veshamata Bekolo, Kehola Shonanochim Tzavcha Yom, Atao Baneja Bekolibocha Ukonapsheja. Nos dice en el versículo 2 del capítulo 30, te arrepentirás y retornarás a Te Hashem y obedecerás a vos. Farás todo lo que yo te ordeno hoy, vos y teus filhos, con todo vosso coração e toda vossa alma. Uma coisa interessante que diz aqui o versículo. Voltarás até onde? Até Hashem, teu Senhor. Se explica em Hassidut que o sentido aqui não é até Hashem, teu Senhor, como que se você não soubesse quem é Hashem, tem que dizer que é teu Senhor. Não. Até que Hashem seja teu Senhor. Até que ele seja o teu amo, até que você admita e aceite ele como teu Senhor. Enquanto você não chegou nesse nível, você ainda tem que fazer teshuva. Ainda você tem que voltar, tem que se conectar com Hashem. Tem que se reconectar com Hashem. E isso aqui que nos ensina aqui a Parashá. E quando você fizer isto, versículo 3, então Hashem, teu Senhor, fará retornar os teus desterrados, voltará e trará todos esses exilados e terá misericórdia de você. Beshavi kibetzcha mikolamim, asher efitzcha Hashem lokecha shama. E ele vai te recolher de entre todas as nações onde ele te espalhou. Na prática, Hashem não deixa barato. Ele, se você caminha um passo, Hashem caminha dois. Se você se aproxima dele um, ele se aproxima de você dois. Deus nos livre. Ao contrário também, se você se afasta um, Deus nos livre. Mas na prática vamos fazer tudo isto. Então, como diz aqui, vale a pena depois, inclusive, versículo 6, não somente vai te trazer fisicamente como vai te recolher dos povos, senão vamos ver o que diz aqui no versículo 6, Hashem, teu Senhor, desbloqueará teu coração, tirará o prepúcio do teu coração, tirará aquela camada, aquela, como se diz, quando uma pessoa é indiferença, aquela apatia vai tirar do teu coração. Do teu coração, et levavchav, et levav zarecha, e do teu coração de vossa descendência, de tua descendência. Para que ele, avait Hashem Elokecha, v'chol levavchav, v'chol nafshecha, leman chayecha. Para quê? Para você chegar a amar a Hashem, teu Senhor, com toda a tua alma, com todo o teu coração, toda a tua alma, por teu bem, para a tua vida. Não é para Hashem que a gente está te dando as dicas. Como um pai que fala para o filho, você cuida, filho. Por quê? Porque o pai quer que o filho esteja saudável. Quando o pai fala, filho, estuda, porque quer que o filho seja estudado, seja aprenda. Os bons conselhos que o pai dá para o filho são pelo bem do filho, não do pai. O filho pensa que está fazendo favor para o pai. A mesma coisa nós com Hashem. Moshe está avisando, pessoal, é para vocês que eu estou dando todas estas orientações. Interessante. Dizem nossos sábios. O Rebbe traz isto. Et levavcha ve et levav. O teu coração e o coração. Cada uma das letras. A palavra et começa com alef. Levavcha começa com lamed, ve'et começa com vav, levav começa com lamed, forma a palavra elul. Esse é o trabalho do mês de elul. Tirar aquele coração, fazer aquela tshuva, tirar aquela apatia, aquela indiferença, aquela insensibilidade e poder se conectar, se ligar com Hashem. Por esta razão que cada um de nós devemos aproveitar esse mês de elul. É propício para isso. Cada um de nós devemos aproveitar o mês de Lua, não está à toa aí. É um mês especial. Um mês onde se dá as condições. Um mês que, como a gente ensina, aprendeu na Hassidut, o rei está no campo. O que significa? O rei saiu ao encontro da gente. E vem no nosso território. Não precisamos nos esforçar, ele está aqui. E de forma sorridente, ele recebe a todos e cada um de nós, independentemente de nosso esforço. E não precisa sequer de esforço, porque ele está conosco. Está acessível. E não é sempre que está acessível. Temos que aproveitar. como diz o versículo, Dirshu Hashem b'imatzo krau v'yato karov. Procure Hashem quando ele se encontra, cramem por ele quando está por perto. E esse é o mês de Lula, ele está por perto, está fácil. Isso, quando digo que está fácil, pessoal, estou querendo ensinar, transmitir, levantar a questão de que muitas vezes as coisas são difíceis. Mas agora as condições estão dadas. E eu falo para vocês, por experiência própria, cada vez que no mês de Elul eu me esforcei e tentei corrigir alguma coisa, a receptibilidade foi 100%. Parece incrível. Sempre bom se aproximar e reaproximar de quem a gente está distante. Sempre bom para aproveitar e tentar corrigir algum erro, alguma falha. Mas tem épocas, tem momentos onde é mais fácil, onde está mais propício, onde as condições estão dadas. É que nem um jogador chutar num gol sem goleiro. É muito mais fácil. A chance de erro depende de onde ele chuta, mas a chance de erro é muito menor. Pessoal, acho que simplesmente a Torá aqui nos dá uma lição. E se vamos pensar que é difícil às vezes, que se pede para nós coisas que parecem impossíveis, se vê que aqui se refere ao estudo de Torá, mas podemos dizer que esse versículo se aplica a todo, não somente ao estudo da Torá. A Torá nos diz aqui, que a mitzvah azot asher enochim etzavcha hayom, pois esta mitzvah que eu te ordeno hoje, que se refere ao estudo da Torá, certo? Esse ensinamento. Lo nifletim inha velo rechokai. Não é tão separada de você, não está fora do teu alcance, sequer não está oculta. Lo vashamayim, não fica nos céus, que você vai poder alegar. Lemor mi ale alano shamayim avikahe alano, mesmo tavenasena. Que vamos poder argumentar. Quem vai nos levar até os céus? É algo impossível. E nos entregar a Torá. Velo me'ever layam hi. E também não está do outro lado do mar. Lemor mi'avor lano elever layam vikahe alano viashmieno tavena asena. Que vamos poder argumentar. Quem vai nos levar do outro lado do mar? E nos vai entregar a Torá e vamos poder ouvir e fazer cumprir ela. Versículo 14. Conclusão. Kikarov eilecha adavar meod befijo vivkavcha lasoto. Pois está de você muito, não diz está próxima, está muito próxima de você. Na tua boca, befija, ou bilvavcha no teu coração, lasoto para fazer, para tomar atitude. Hashem não está falando de algo que fora da nossa realidade, fora das nossas possibilidades. Hashem não está pedindo de nós nada que a gente não tenha condições de fazer. Não precisamos de nenhum tipo desses argumentos que está distante, impossível, etc. Então, vamos aproveitar esta grande dádiva que o bom Deus nos dá. Nos dá as condições, estamos no momento propício, temos todas as circunstâncias, todas as condições estão dadas. Vamos aproveitá-las para, se Deus quiser, nos aproximar de Deus um pouco mais, cada vez mais. E se cada um fizer isso, com certeza viveremos num mundo um pouco melhor, mais espiritualizado, com melhores condições, para que Deus se revele com a Mashiach Tzidkenu em breve nos nossos dias, e todos e cada um de nós possamos ter uma aktivava hatimá tová, lishaná tová, um metuká, um ano bom e doce para todos.